Um prazer de ver todo mundo de novo. Estamos aqui para mais uma palestra, uma aula, um bate-papo. Chamo isto, porque usar a palavra bate-papo sobre educação para casais jovens. Nosso assunto hoje à noite: sucesso material versus atenção aos filhos e à família. Um assunto bastante importante, acho que ele é primordial. Vamos tentar fazê-lo da mesma forma que fizemos semana passada, uma pequena elaboração, alguma coisa que os nossos sábios falam a respeito, e depois algumas dicas. Se vocês se lembram bem, semana passada nós falamos 5 dicas, hoje também vamos falar 5 dicas. Semana passada falamos do exemplo, falamos de se cuidar da dicotomia das duas vozes em casa, falamos da mensagem confusa para os nossos filhos, falamos do relacionamento harmonioso e gostoso, um lar gostoso, e falamos colocar limites, e um pouco de disciplina, colocar limites, ensinar o certo e o errado. Então hoje também eu gostaria de começar com uma pequena pergunta para vocês. Se Deus nos livre, alguém, Bar Minan, está na beira de falecer, ele tem a possibilidade de abençoar seus filhos. Apenas 3 frases, rápidas, isto que deixaram para ele só. O que, que ele fala? Ele tem um tempo limite, ele tem apenas 3 frases para falar para seus descendentes e daqui a pouco ele vai se despedir deles. O que, que ele vai falar?
Para manter o judaísmo.
É conselho ou é uma...
É uma pergunta. Uma bênção,
saúde.
Você é uma palavra...
Saúde, mas...
Saúde, tudo é positivo. Mas por que, que a gente vai procurar muito longe se nós temos 3 frases já feitas, que são milenares? Ela se chama Birkat Kohanim. Como que um pai abençoa seus filhos cada sexta-feira? Como que ele faz isso? Nós temos 3 frases que são milenares. Yevarechecha Hashem veYishmerecha. Que Deus, o Eterno, te abençoa e te protege. Yaer Hashem panav elecha vichuneka. Deus vai iluminar o seu semblante para você, vichuneka, e vai te dar graça. E a terceira, Yasem Hashem panav elecha, Yasem Hashalom, e vai te dar paz e harmonia. Esta é a forma que um pai abençoa seus filhos. Tem famílias que fazem isto cada sexta-feira, não sei se você sabe, quando volta da sinagoga, tem muitos testes de costume, coloca a mão no filho, ou seja, ou na filha, abençoa eles, obviamente com a frase tradicional, Yisimcha Elohim, Kefraim, Kimenashe, assim diante. E o costume, sem dúvida, de todo o povo de Israel, antes de ir Yom Kippur para a sinagoga, a gente sabe que nós abençoamos os filhos. O que, é que a gente faz naquele momento? A gente usa esta frase. Então, por que procurar novas frases? Deve ter lá dentro alguma coisa mágica, deve ter algum segredo. 3.000 anos usamos isto. E quando os Kohanim, já com anfitrião e Kohen, querem abençoar o povo, quando um rabino quer abençoar o povo, na hora de um casamento, quando alguém quer falar uma palavra boa para sua amiga abençoada, esta é a frase tradicional. Só eu escolhi hoje a primeira das 3. E cada semana vamos fazer mais uma. O que tem de especial nestas 3 palavras? Yevarechecha Hashem veYishmerecha. Então, presta bem atenção e vocês vão ver que aqui tem uma dica que ela é importante para todas as épocas e hoje talvez mais do que nunca. Yevarechecha Hashem veYishmerecha, que Deus te abençoe, meu filho, e que Ele te proteja. Um pai que dá uma bênção para seu filho, a primeira coisa que ele fala, Yevarechecha, Deus te abençoe, meu filho, que você tenha saúde, como você falou, que você tenha sucesso, que você tenha felicidade, que você tenha abundância, que você tenha prosperidade. O pai está dando para ele uma bênção com toda a lista. E todos nós sabemos a lista, o que, é que a gente deseja para os nossos filhos. mas depois lhe acrescenta uma palavra: Benishmerecha, que Deus te protege, que estas bênçãos não se tornam maledas. Que Deus te protege e que o sucesso não suba na cabeça. Que Deus te protege e que a prosperidade não te transforma e se esquece de onde você vem, quem são teus amigos. Então, junto com a bênção, vem a proteção. O que Rashi diz? Yevarecha Hashem benechassim, que Deus te abençoa com bens materiais. Literalmente, nós queremos desejar para os nossos filhos que eles tenham uma vida confortável. E para qualquer judeu. O judaísmo não prega a pobreza, o sofrimento. Cada um tem o direito de viver uma vida confortável. Por que não? Mas junto isto vem Ishmerecha. Que ninguém te tire o dinheiro. Que você não seja roubado. E que você não seja roubado espiritualmente. O sucesso não te rouba da tua família. Quando um pai abençoa seus filhos, com toda esta lista que nós temos, que inclui saúde, que inclui, na verdade, sabedoria, que inclui, na verdade, harmonia, paz de espírito, tudo o que a gente deseja para nossos filhos, a gente fala para eles também, cuida-se, não sacrifica as coisas mais queridas por causa do teu sucesso. Cuida-se quando você vai subir a escada da prosperidade, não esquecer dos filhos, do teu cônjuge. A gente está dando algumas dicas. Esse Ishmerecha, ele é super importante. Não negligencia as coisas mais importantes da vida, que são o quê? Filhos, família, integridade, espiritualidade. Não esquece dessas coisas. Muitas vezes a gente entende e se lembra da primeira parte, da bênção que ele tenha A, B, C, D, tudo isso. Mas a gente esquece que tem que ser protegido tudo isso. Então, meus amigos, é muito importante o sucesso. E a Torá não tem nada contra, mas nós temos que se cuidar. Porque existe uma diferença muito grande entre os bens materiais e um lar gostoso. Vou explicar isso um pouco melhor para vocês. Tinha um casal nos Estados Unidos que ele e ela eram professores. Os dois eram professores de faculdade. Eram tão bons professores que eles eram requisitados em muitos colleges, em muitas universidades, faculdades. Então, um belo dia, o casal resolveu comprar um trailer. Porque era uma palestra aqui, era uma aula aqui, era duas semanas naquela faculdade, depois aqui e aqui. Não dava mais para ter uma casa. Compraram trailers com três filhos, eles estão morando ou casaram num trailer. Eles estão andando de uma cidade para outra, de uma faculdade para outra cidade. Dois anos depois, teve uma prima que fez aniversário. Então, esse casal estava justamente perto da cidade grande, Nova York, o que seja, foram para o aniversário. E a priminha que fez aniversário de 12 anos está perguntando para a filha do professor, que tem 10 anos: Tell me, how is it without a house? Como que está a tua vida sem uma casa? Responde a menina de 10 anos: I don't have a house, but we have a home. Não tenho uma casa, mas nós temos um lar. Muito importante esta frase. A casa são os tijolos, a casa são os móveis, a casa são os mármores italianos. O lar é o calor, o lar é o amor, o lar são os sentimentos, são coisas diferentes, são duas coisas diferentes. É muito importante entender isso. Com dinheiro você pode comprar uma casa, mas você não pode comprar um lar. Você pode comprar uma cama, mas não o descanso. Você pode com dinheiro comprar um relógio, mas não o tempo. Você pode comprar remédios, mas não saúde. Você pode comprar sangue, mas não vida. São coisas bem diferentes. Você pode comprar um livro, mas não sabedoria. Você pode comprar, na verdade, eu diria até amizades, mas não amor. Conexões, mas não intimidade. Tem certas coisas que o dinheiro não compra. Isto é muito importante se lembrar na vida. Você pode comprar fala, mas não felicidade. Você pode comprar uma série de coisas. Então, quando a gente fala em educação, se vocês são casais jovens, eu quero que vocês entendam muito bem, o judaísmo quer que a pessoa tenha sucesso. Mas junto com o Yevarechá tem que ter o Yishmerechá. Senão estamos perdidos. Tem que ter a proteção, manter a cabeça no lugar. Senão a gente se perde. O que vão fazer? Tinha um cara que estava pescando no lago. Está pescando. Um pobre, coitado, está lá com uma vara, assim, está pescando. Chegou uma pessoa que está vendo ele todo dia pescando o peixe dele. Falou para ele, escuta, meu amigo. Por que você não se organiza um pouco na tua vida? Vai você pescar aqui no mar, no lago. Por que você não compra uma rede? Com rede você pega muitos peixes. Ele falou, por quê? Você pega mais peixes, você ganha mais dinheiro. Ele falou, por quê? Porque assim você compra 3 botes e você vai em alto mar, você coloca muito mais redes, você ganha muito mais. Mas ele falou, por que isso? Porque se você faz isso, daqui a pouco você tem uma fábrica de peixes e pode enlatar, você pode ganhar muito mais dinheiro. Mas por quê? Mas se você ganha muito mais dinheiro, meu amigo, você pode mudar de casa, ter uma vida mais confortável, assim, muito melhor você. Mas por quê? Se você é rico, tem uma mansão, a vida é muito mais tranquila, você tira férias muito mais facilmente. Mas por quê? Mas se tira férias, você podia pescar, mas já estou pescando. Muitas vezes a gente esquece qual é o limite e quais são as prioridades e quais são os valores. Em educação você tem que ter metas. Você tem que saber o que é mais importante. O que é primordial e o que é acessório. O que é ikar e o que é tafel na linguagem dos nossos sábios. E na vida é assim. Sempre somos confrontados. Tem sempre coisas para fazer. Não vai faltar. E ainda mais gente jovem, sociais. Sempre tem que avaliar. Hoje à noite meu filho tem isto. Eu estou chamado numa festa disto. Ele precisa. Balanço. Não está fácil. Então, diz Deus nas suas palavras tão bondosas, tão sábias para seu povo querido, a bênção tem 2 aspectos. Teu Yevarechá, Deus te abençoa, sim, mas teu Yishmerechá, que é Deus te protege. Quando você vai subir para as estrelas e vai ter sucesso na vida, e vai ter fama, e vai ter dinheiro, e vai ter prosperidade, não esquece do que é o principal. Então, isto é o Dvar Torá para começar. Agora vem minhas dicas. 5 dicas, como semana passada. A primeira, que é muito importante, eu não gostaria que alguém me malinterpreta. O judaísmo quer que a pessoa trabalhe e ganhe bem. Sheshet Yamim Ta'avod, 6 dias trabalhados, dá opiniões que dizem que faz parte das 613 mitzvot. E o judaísmo, como disse antes, não prega que a gente vive na miséria. Tem que ter conforto. E para ser um bom judeu custa caro. Uma sucá, custa uma matzá, custa um shiur, custa tudo. Infelizmente tem seus custos. É verdade. Mas a Torá diz, você tem que trabalhar. E tem que ganhar bem. Mas dentro dos moldes dos judeus. Quando o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodeshim, Yom Kippur, uma vez por ano, finalmente ele entrava naquele quarto que chamava o Santuário Santo dos Santos. Ninguém entra o ano inteiro. Finalmente ele entra Yom Kippur. Ele fazia uma tefilá tzara, se você se lembra, na avodá de Yom Kippur. O que ele falava? O que ele pedia? Quem se lembra? Ele pedia 2, 3 coisas materiais. Ele pedia que se tinha Shana Shchuna, que tenha um ano próspero. Que os judeus têm parnassá, que eles tenham, na verdade, abundância. Que um não precisa do outro. E cada um tenha bastante. que as mulheres não perdem seus filhos na gravidez, coisas físicas. Então, se o Kohen Gadol no dia de Yom Kippur estava pedindo isto, pode ter certeza que nós estamos preocupados, os judeus, que cada um tem uma vida confortável. Não há dúvida. Mas não pode sacrificar certas coisas. Você pode trabalhar, mas não pode se matar no trabalho. Você tem que trabalhar de forma honesta. Você pode fazer dinheiro, mas a integridade é essencial. Hoje é fácil ser confrontado com easy money, todo tipo de coisa. Tem que saber os limites, porque se eu não... Deus me abençoou, Deus me deu, então tem maço, tem truma para coer, tem um maceiro de pobre, tem bicurim, não sei o que tinha antigamente e que talvez hoje não tem. Mas por que tinha tudo isso? Para o homem reconhecer que a bênção é divina. Quem dá prosperidade? Quem dá riqueza é Deus. Ele tem vários tubos e canais como mandar isso. Um é médico, é outro é um consultor, é outro é um banqueiro, é outro importador, não importa. Mas Deus que manda. Por isso, quando chegava e você levava as tuas primeiras frutas, significa o primeiro ganho, o primeiro salário, o primeiro cargo, e se levava até Jerusalém, você falava lá, eu trouxe aqui, Deus, os frutos que você me deu. Não sou eu. Não é corrido. Eu fiz, é minha fábrica, meus empregados. Esquece disso. Vamos se enganar. Tem gente mais inteligente que você que não deu, e você deu certo. Então, inteligência, o que é? É a mão divina. É a sorte divina. Então, a primeira coisa, nós se trabalhamos. A família é essencial. Você não pode sacrificar teus filhos pelo teu sucesso. Isso não tem sentido, isso não tem lógica. A gente não tem tempo de ver seus filhos. Não tem tempo de jantar com a esposa. Onde estamos? Onde fomos? Correndo tanto, tanto, tanto. Para quê? Para quê? A gente não trabalha para prover para a nossa família. Nós estamos provendo para doer. E no final não tem mais família. Já assisti esta cena. Eu sou mais velho que você. Eu posso lhe permitir de falar. Já vi esta cena. Pessoas trabalhando, trabalhando tanto, tanto, tanto pela família. No final perdeu. Mais esposa, mais esposa, nem que eu olhar na cara. Já tem 20 anos, não teve tempo. Então, são cenas tristes. Então é importante a gente saber isso quando somos jovens. A segunda dica: educação não é algo que acontece. Não é algo que de repente caiu do céu. Estamos 2 dias antes da escola começar. Bom, Xeri, Rochi, vamos ver como que está. Que escola que você acha seria bom para nossos filhos? E o que, que você acha o professor de Bar Mitzvah? Não é uma coisa que se faz por acaso. Não é uma coisa que é uma coincidência. Existe uma coisa que se chama no mundo moderno hoje premeditated education. Educação premeditada. Educação se planeja. Se planeja. Da mesma forma que muita gente aqui eu conheço, graças a Deus, sucedido, quando vocês foram abrir seus negócios, vocês foram falar com gente que entende, foram arrumar um capital, foram comprar o material que precisava, passaram horas com um consultor e fizeram um business plan, como se chama, que todo mundo aprendeu business administration, né? Sabe que tem uma missão. E depois está a forma como chegar à missão. Eu não aprendi business administration, mas eu sei que tem várias. Teve todo um planejamento. Aqui estamos falando de tua família, de teus filhos. O que, é que vai acontecer com eles daqui 20, 30 e 40 anos? Você não faz plano? Absurdo! Para trazer um pouco de mercadoria, você faz plano. Para fazer uma loja, você faz plano. Para fazer qualquer coisa com um planejamento. E tratamos da tua família, não tem planejamento? É impossível. Não tem sentido, não tem lógica. Então, uma coisa essencial é um plano de metas. O que você quer dos teus filhos daqui a 20 anos? Você conversa com a tua esposa, com o teu marido, como vamos fazer isso? Este ano, gostaria que meu filho aprendesse um pouco mais. Gostaria que minha filha parasse de fazer isto, ou começasse a fazer isso. Não importa o que seja. Não estou falando apenas de judaísmo, estou falando de comportamento, estou falando de midotovo, estou falando de uma série de coisas. Se planeja, se conversa. Isso não cai do céu. Isso tem que ser planejado. E as crianças sentem a diferença. Sentem a diferença se algo foi planejado ou foi por acaso. Uma mulher sente, se você voltou de viagem e se lembrou dela no free shop e você comprou rapidamente algum presente lá, ou se no avião passou a moça e você se lembrou, não comi nada para responder rapidamente, ou se você foi naquela loja que ela gosta, porque aquela comia, aquele chocolate, e você principalmente pegou do seu tempo e fez, tem uma diferença. Claro, para ambos vai agradecer, mas tem uma diferença, porque isso é particular. Isto é uma atenção particularizada. Então, os filhos merecem isto. Não é possível se não tem um planejamento. Gostaria que daqui 20 anos, quando sentasse com meus filhos, sexta-feira à noite, já casados, eles estejam assim, assim, com seus filhos, a educação, a polidez, a forma de falar. Tem que ter um planejamento. Claro que precisa se atender a Shemaya. Claro que precisa ajuda de Deus. Claro que precisa rezar e chorar bastante. Ninguém fala disso. Ninguém duvida. Mas o berach lecha Hashem bechol Hashem ta'aseh. Deus vai abençoar o que você faz. Se não faz, não tem bênção. Tem que fazer alguma coisa. De braços cruzados, a educação não funciona. Então tem que planejar. Vou lhe dar dois modelos extremos para vocês entenderem o que estou falando. Alguns anos atrás, tinha nos Estados Unidos um rapaz que entrou na escola e mitralhou seus colegas. Vocês lembram disso? Columbine School. Foi um escândalo, matou não sei quanto, 20, 30 pessoas. Um college. Pois foram ver, o menino tinha acumulado dentro da garagem dos pais todo um arsenal de armas. Estão se lembrando disso? Mas o que, que acharam lá de mitralhadores, de fuzis, de balas, de artigos sobre Hitler, não sei o quê? Uma loucura! Isto foi depois. Entretanto, a mãe foi dando entrevista sobre o filho. A mãe está dando entrevista. Meu filho é tão doce, tão negro, e ela fala que ele doçura. Depois pergunta para você, na tua garagem embaixo, acumular um arsenal, isso são meses, talvez anos. Não percebi. Que tipo de educação é isso? Embaixo da tua porta, na tua garagem, um menino acumula armas, e armas de fogo que mata, e acabou matando. A mãe não sabe. Não sabe o que se passa. Que é isso? Isso é educação. Pais têm que saber onde seus filhos estão. A mãe tem que saber a noite onde sua filha está. Que horas que ela volta e com quem ela anda. Mas claro, é óbvio, são nossas joias. São nossas pérolas. Qual é a mulher que não sabe onde é que estão as joias dela? Meu Deus, eu não sei como é. Só sabe onde é que os filhos estão. Tinha um grande sábio que se chamava o Rebbe de Kotsk, grande sábio polonês, 250 anos atrás, enorme sábio. Uma vez, ele estava sentado com seus adeptos, seus alunos, seus hassidim, e justamente estava conversando, estava dando uma aula, alguém perguntou para o outro, para o vizinho, onde está o Jacob, onde está o Jacob? Então o Rebbe respondeu, Yaakov deve estar fazendo A-A-A-B-C. E começou a descrever o Yaakov e deu uma descrição assim. Exato. Então, ficou surpreso como o Rebbe descreveu ele. Então alguém lá, eu Eliezer, um outro que não estava. O Rebbe começou a descrever o Eliezer. É o fulano! Assim o Rebbe foi descrever um a um. Dava para ver que aquele rabino conhecia seus amigos, mas a descrição, o caráter, o que fazia. Exato, as atitudes. De repente, um falou, é seu filho Shlomo. O meu filho Shlomo, eu posso te falar com que pensamento eu trouxe para o mundo. Claro, nós não estamos ainda neste momento. Mas um pai tem que saber quem é seu filho. E um pai tem que se preocupar com seu filho. E tem que pensar, né? Não existe não saber o que ele faz em acumular armas. Existe um planejamento. educação não é uma coincidência. Aconteceu o que falamos ontem à noite do nosso filho. Não. Existe um planejamento. Quando alguém vai caçar ursos, uma vez eu li um artigo sobre isso, muito interessante. O urso tem uma pele grossa. Você pode chutar, não é fácil. Você pode mandar flechas e não sentir. Como fazem? Como fazem? Então, estava lendo, diz o seguinte, o caçador de ursos, ele sabe que o urso está muito mais vulnerável na frente, perto do coração, perto aqui. E lá que tem muito menos pele, a pele mais fina, lá que ele tem. Então, o caçador de ursos, ele mira onde que o urso vai pular, a posição vai, e na hora que vai pular, ele sabe exatamente onde mandar a flecha. Lehavdi, não comparando, educação é isso. Você tem que pensar o que vai acontecer quando o teu filho pula para cá ou para cá, nesta direção. Você tem que pensar o que vou fazer com minha filha, quando ela vai aqui ou ela não vai aqui. Educação premeditada, planejada, não coincidência. A terceira dica, meus amigos, é um trocadilho de palavras. Muitas vezes a gente dá para nossos filhos, nós damos para nossos filhos presentes. E eles querem muito mais nossa presença que nossas presenças. O que um filho ou uma filha quer? A nossa presença. É uma diferença enorme. Presentes é bom, claro, como falamos, sempre é bom. Mas nada tira um carinho. Nada tira a presença. Eles estão esperando isso. Então, se você não tem o tempo para dar, teu filho está te ligando, não fala coisa de mim. Fala, eu gostaria muito de falar com você, mas agora, uma pequena diferença. A diferença é enorme. Gostaria muito de falar com você, mas eu estou com o cliente. Gostaria muito de entender, mas estou no cabeleireiro. Não importa o que. Mas o fato de falar gostaria já mudou muito. Não pode haver uma situação que você não tem tempo. É perigoso. É uma mensagem perigosa. Você não tem tempo para ele, um belo dele pode não ter tempo para você. É que você ensinou para ele que não é tão importante. O relacionamento é sempre uma estrada de duas mãos. Então, esta presença, ela é tão importante. Você tem que investir nos seus filhos tempo e energia. O máximo. A verdade tem que se sacrificar. Esta palavra serve. Tem que se sacrificar para os filhos. A gente costuma dizer, uma criança, quando começa a aprender o Rumash, pela primeira vez, depois que ele está alfabetizado, depois que ele sabe as vogais do isso, costume milenar judaico que a primeira frase que ele vai aprender não é do Rumash Bereshit, é do Rumash Vayikra. A gente ensina para ele as duas primeiras linhas de Vayikra, depois volta ao Bereshit. Por quê? Porque Vayikra é o Rumash que fala dos korbanot, dos sacrifícios. E aqui tem uma mensagem: Chinuch é sacrifício. Para os filhos tem que se sacrificar. Se um dia teu filho ou tua filha tem alguma coisa aqui da classe, isso não vai poder ir para a baleia ou para Juquim, não vai. Não tem jeito. Esse é o principal. Se você acredita na missão, se acredita que é importante, então isto é sagrado. É sagrado. Depende de que você acha. Rosh Shalom Bait, um casal que está com problemas, não faria de tudo para arrumar uma harmonia? Não faz, não deixa tudo do lado para poder ter um lar gostoso, claro. E ter filhos com respeito. Filhos que estão em casa, não filhos rebeldes, para isso não faz tudo. Claro. Vocês não se lembram? Muitos anos atrás, tem um ministro em Israel que se chama Sharansky. O nome russo dele é Anatol Sharansky. Ele é um russo. E Eu me lembro quando ele estava na Rússia ainda, ele foi preso pelo governo. Ele passou muitos anos como um refugiado, como um judeu na prisão. Não importa os detalhes agora, ele foi trocado por espiões. Foi a única coisa no mundo que aconteceu, uma coisa muito interessante. Mas presta bem atenção à história dele. Ele conheceu uma moça judia que se chama Avital. Casou com ela. Próximo dia das núpcias, vieram os russos, na época comunista, o KGB, pegaram ele e colocaram na prisão. E ela jogava fora do país. Esta Avital Cherensky foi andando no mundo inteiro, mira com isso como hoje. Em países da Europa, em presidentes, o presidente dos Estados Unidos, ela fez uma campanha, 10 anos, uma mulher sozinha. Ela falou, eu sou a Avital Cherensky. Como você está achando que uma noite só? Uma noite, pô, você uma aventura. Uma noite! E ela foi no mundo inteiro e falou, quero o meu marido de volta. Esta mulher fez barulho em todos os presidentes, em todas as confederações, na União Europeia. Em todos os lugares, pressão sobre a Rússia, a pressão era tão grande que os russos trocaram ele por espiões russos que os americanos criaram. Foi na ponte de Berlim, Berlim leste e oeste, uma cena impossível a esquecer. A Datol Sharansky vindo os espiões aqui. O que esta mulher tem a ver com este homem? Mas ela considerou esta roupa e aquele chinho que eles fizeram uma noite que este marido dela quer de volta. Eu já moro com ele, está em Israel. Ele é ministro. Ele tem filhos. Ela achou que é sagrado. Esta união é sagrada. Meu marido quer de volta. Ela fez um barulho que os russos nunca pensaram que é possível. Estou falando da época comunista difícil, complicada. O Brezhnev conseguiu. Ele ganhou uma. Se você acredita numa causa que é importante, você luta. Se você acha que é sagrado, é teu, você não desiste. Aliás, nós teremos uma das aulas sobre isso, porque a gente não se rende em educação. Então, meus amigos, tem que investir em tempo com nossos filhos. Se não tem muito tempo, pode ser, você está ocupado, leva ele consigo de vez em quando. Se vai visitar um doente, não é, está com um tio, não sei o quê, um amigo, leva teu filho, leva tua filha. É a melhor lição da vida. Você vai no mercado? No carro, conversa. Onde que seja. Mas vocês têm que estar presente. Tem que se sacrificar. Não tem outro jeito. Nossos filhos merecem isso. Não existe uma coisa mais importante que isso. Você vai trabalhar uma hora menos, mas comer com tua família vale todo o dinheiro do mundo. Não seja bobo. Com essas 2, 3 horas que trabalha, mas você chega tarde, você não sabe as consequências. Claro, de vez em quando pode trabalhar tarde, não me leva ao pé da letra. Mas também entende que se cada noite você não janta com teus filhos, a mensagem não é boa, não é positiva. Significa não é importante. Então você não é mais uma figura importante na vida do teu filho. Isso tem sequelas. Tem um grande psiquiatra nos Estados Unidos, vocês todos conhecem, nós já trouxemos ele na congregação aqui no Betiakov, Dr. Tversky, escreveu vários livros. Vamos falar dele? Dr. Tversky, famoso, ele já veio aqui de aulas. Ele é um rabino, um dos maiores psiquiatras, principalmente ele especializado na luta contra álcool e drogas, em dependência química. Ele ultimamente fez uma pesquisa. Uma pesquisa muito interessante. E a pesquisa, ele chega à conclusão, uma pesquisa científica, com números. Ele chega à conclusão que os pais, os lares onde se come mais com os filhos, menos porcentagem dos filhos saem do caminho. Olha o que um almoço pode fazer. O que um jantar pode fazer. Lares onde se come junto, nada mais, não estamos falando de um ambiente especial. Muito menos porcentagem de desvio. Uma pesquisa científica. O que é o judaísmo já sabe? Nossos filhos têm que doer o que, que acontece com eles para nós, como a nossa pele. Quando prenderam teu container, você não dormiu algumas noites? Se você ver teu filho se comportar, um tipo de comportamento que não é adequado, tem que doer muito mais. É teu filho, é tua pele. Se tua filha te responde de uma forma arrogante, ou ela usa palavras que não deveria, tem que doer, tem que corrigir, tem que ver, tem que se informar, ver o que, que posso fazer. Não deixa passar. Estamos nós aqui para isso. Deus confiou estas crianças, estas joias, a nosso mundo. Próxima. A próxima eu chamei ela de top priority. Existem coisas na vida que são top priority. Filhos são top priority. Quando Abraão Avinu está indo para Akedá, Akedá é o momento mais difícil da vida dele. É o teste mais difícil da vida dele. Deus prometeu para ele um filho e finalmente pede para ele para levá-lo no altar. Você pode imaginar a cena, pode imaginar o que Abraão está pensando. Ele está indo a caminho, ainda não revelou para seu filho do que se trata. E de repente, olha o texto bíblico, é fantástico, desta semana, para já chegou. De repente, no meu, estamos vendo que o moço vai ele vai fazer algumas perguntas, e com certeza são perguntas complicadas, que Abraão talvez quer melhor sair pela terra, ele não gostaria muito responder a isso. Olha o texto, o que está escrito? Vaiomer hineni beni. Hineni, eis eu estou aqui, meu filho. O que você precisa? Ele está no momento mais difícil da vida. O filho chama hineni, ali eu. Estou disposto. O que você precisa? Quando um filho chama, tem que responder. Eu tenho amigos, colegas, rabinos que são bastante ocupados, acredita-me, com eles têm um celular especial só para a família. Quando este celular toca, pode estar na frente do presidente da nação. Pode estar na frente de quem seja. Ele atende. Para não dar a impressão que ele não atende seus filhos. Vocês podem fazer isto com um som diferente, uma música diferente do celular. Quando a família chama top priority, não tem coisa mais importante. O que pode ser mais importante que os filhos? Me fala. O que pode ser mais importante? Tinha uma mulher que o marido não dava muita atenção. Aqui em São Paulo. Ela me contou um dia o que ela fez. Ela ligou para a secretária dele. E se apresentou como uma grande pessoa importante no negócio disso. E marcou uma hora com ele. De repente, ele chega, a esposa. Será que eu ia receber? Tinha tempo. Ele marcou, deixou uma hora para esse negócio. Absurdo. É sentido. Aquelas mulheres de carreira que deixam na geladeira aqueles pequenos papelzinhos amarelos, como chama isso? Os post-its amarelos lá, com alguns recados para a filha, quando volta da escola, se come isso. E quando você vai, você aperta aqui. Não é educação, não. Isto não é educação. Não funciona. Só querer educar com pequenos lembretes na geladeira não funciona. Aqueles mobiles com nenê tem. Como são aqueles mobiles? Mobiles. Aqueles mobiles que a criança diz que é um nenê, tudo isso não pode substituir um abraço da mãe. Todos vocês sabem isso. Quando chora demais, aquele imóvel já não funciona, certo? Tem que pegar no colo, tem que dar atenção, tem que dar um abraço, e a criança sente o calor, sabe a diferença. Isto não é válido só quando tem 6 meses. Isto é para a vida inteira. Você não substitui a presença por presentes. E você tem que se lembrar a qualquer instante. Até os filhos são top priority. E a última mensagem, Aharon Chaviv, que é a mais importante, talvez, ou pelo menos, ela é a chave para as outras. Se nós queremos ter sucesso com nossos filhos, nós temos que incutir neles algo que vai facilitar tudo o resto que falamos. E isto se chama Yirat Shamayim. Se chama o temor à autoridade maior. Quando existe na presença da criança que existe uma autoridade maior, que sabe tudo, que vê tudo, sem medo, mas que existe, que a gente um dia tem que dar um relatório de fazer isso, que esta autoridade permite certas coisas e não permite certas coisas. Isto facilita tanto a criança. Vocês não imaginam. E não só facilita, como dá para a criança uma segurança, uma autoestima. Ele não está sozinho. Deus ampara, Deus ajuda. Quando ele escuta os pais falar, se Deus quiser, Bezrat Hashem, e Mirza Hashem, Deus ajuda. A criança começa a ter uma consciência que existem no mundo coisas permitidas e proibidas, coisas boas e coisas menos boas. Isto é uma proteção para os filhos. Presta atenção à alegoria que vou lhe dar para vocês entenderem. Um peixe kasher precisa de duas coisas, está certo? Para ser kasher, ele precisa de escamas e precisa de nadadeiras. Não comigo? Barbatanas. Nadadeiras e escamas. Estas duas coisas ele precisa para ser kasher. Nadadeiras, vamos agora transpor um pouco para entender, faz o peixe avançar. Ele nada. Ele pode atravessar o oceano, está certo? Sem nadadeiras ele não se mexe. Então ele avança, ele pode atravessar qualquer mar, até nadar a contracorrente um peixe. As escamas é a proteção. A escama é o que protege ele contra doenças, contra peixes maiores, contra plantas, como que seja, está certo? A escama é dura, é a proteção do rio. No ser humano, você também precisa dessas duas coisas para dar para teu filho, para ele ficar cacheiro, para ele ficar no caminho. Você tem que dar nadadeiras para ele, para ele avançar na vida. Então você tem que dar técnicas, e estudos, e profissão, e todo tipo de coisas, e universidade, faculdade, e tudo o que ele pode para poder avançar, progredir, e até ter ambição na vida. A ambição é permitida, né? A ganância não é boa. A ambição positiva. Então, tudo isso que você dá para eles poder atravessar os oceanos, as melhores faculdades, os melhores professores, o melhor conhecimento. Mas nós temos que dar também a proteção desses caras. E a proteção é a integridade, a moralidade, os valores. Não está fácil o mar lá fora. A Yirat Shamayim, o temor a Deus, as regras permitidas e proibidas. Isto são as escamas que nós damos para os nossos filhos. Agora, preste atenção a uma coisa interessante. Nossos sábios nos dizem, muitas vezes na educação, nós temos um dilema. Não agora, se estão com filhos pequenos, mas quando seus filhos vão ter 15 anos, 16 anos, de vez em quando pode ter um dilema. O que eu vou investir mais nos meus filhos? Agora vou colocar para ele um professor de Harvard, as melhores faculdades, uma pessoa que não tem os dois. Ou é melhor que eu invista na moralidade dele? Vou investir nos valores, vou ensinar para ele o que pode e o que não pode mentir, não pode enganar. O que é que eu faço?
Só com 16 anos,
né? Não, mas pode ter um certo momento que você está e tem os recursos permitem. Não os dois. O que é que você vai fazer? Isso começa, sem dúvida, como eu falei semana passada, a educação começa antes da semana. Vem a Torá e nos diz uma coisa interessante. Todos os peixes que têm escama são kasher. Porque todo peixe que tem escama tem barbatanas, tem nadadeiras. Mas não todo peixe que tem nadadeiras tem escama. Estou ouvindo bem uma frase? Uma frase interessante. Se você está duvidando o que é mais importante na vida, investe nas escamas, na proteção. Investe em Yirat Shamayim, integridade, moralidade, comportamento, valores, virtudes. Se você investe nisso, ele vai saber nadar sozinho, não se preocupa. Ele vai ser um cara que não vai ser pacata, ele não vai ser um parasita, ele vai ser um cara que produz, que contribui com a sociedade, que é capaz de exteriorizar seu potencial divino, sem dúvida. Mas se você só investir na outra parte, só na educação e na informação, mas não na formação, nada garante. Se você tem só nadadeiras, ninguém diz que ele vai ter as escadas. Então é importante investir nos nossos filhos esses valores milenares nossos. E a gente tem que fazer mesmo se não estamos tão convictos. Pela educação se faz muitas coisas. Mesmo num casal, muitas vezes, como a gente falou semana passada e debateu, e daqui a pouco vamos abrir um debate com as perguntas, que talvez não estamos todos de acordo com tudo. Mas para o bem dos meus filhos, é importante que ele tenha esses valores. Porque ele vai poder atravessar muito mais o mar turbulento que der fora. Muito mais facilmente os furacões que tem lá fora. Então, terminando minhas palavras, para dar início ao debate. Uma pequena pesquisa interessante, uma história. Na Austrália, tem uma enfermeira que se chama Brownie Ware, nome dela. Esta mulher foi uma enfermeira durante mais de 20 ou 30 anos, só cuidando de casos terminais. Deus nos livre. Brownie. Ela era especializada para ficar nas últimas semanas com pacientes terminais. Escutava, acompanhava, dava atenção ao carinho que precisava, etc. Coisas muito difíceis, você pode imaginar. Esta mulher acabou, faz pouco tempo atrás, de escrever um livro. Ela conversou muito com pessoas que estavam no final da vida. O livro dela se chama The Top 5 Regrets of the Dying. Interessante. Quais são os arrependimentos daqueles que estão falecendo? E ela conta lá. O que, que as pessoas se arrependem? Ela fala de 5 arrependimentos. Não vou falar dos 5, não são tão importantes para a nossa palestra. Mas uma coisa que ela escreve muito interessante. Não tem um que se queixou e que disse que ele não deu bastante atenção à fama, ao sucesso, ao dinheiro, à fábrica, ao bungee jump. Não tem um que se queixou sobre isso. Mas teve muitos, ela escreve. I wish I hadn't worked so hard. Eu desejaria que eu tenha trabalhado menos. Uma outra coisa, eu desejaria de ter ficado mais em contato com meus amigos. Uma das 5. I wish I had the courage to express my feelings. Tomara que eu teria tido a coragem de mais expressar meus sentimentos. Muitas vezes foram abafados. Mas uma das top 5 regrets. Tomara que eu teria trabalhado um pouco menos e dar mais tempo à família. Ninguém no final da vida se arrepende, puxa, eu podia ter trabalhado mais, fica um pouco mais na fábrica. Não aconteceu ainda. Não acontece. Ao contrário, sim, estou lhe trazendo provas. Então, isto é muito importante. Quando um pai fala para seu filho, ou quando uma mãe fala para seus filhos, Yivarechecha Hashem veYishmerecha, que Deus te abençoe, meu filho, que você tenha tudo de bom na vida, desde saúde até sucesso. Desde prosperidade até, na verdade, tranquilidade. Tudo o que é para você de bom. Mas que Deus te proteja. Que Deus não permite que esse sucesso comprometa tuas virtudes, teu caráter. Não fica corrompido pelo teu sucesso. Isto é importantíssimo. Não sacrifica a família. Não sacrifica os amigos, os seres amados. Não sacrifica teus deuses para poder subir aquela escada da prosperidade, do sucesso pessoal, da fama. Não vale a pena. Isto que está escrito no Yevarechecha Hashem veYishmerecha. Muito obrigado. Então, houve muitos rostos que não concordaram comigo. Vamos agora expressar nossas... Nossa, uma das 5 coisas que ele não expressou bastante, vamos expressar. Vamos lá. Se tem perguntas, dúvidas, estamos aqui. O debate está aberto. É importante a conversa, a comunicação. Quem está o primeiro que começa? Você. Você sempre é o meu. Parabéns. Please.
Comentário, talvez se o senhor pudesse...
Claro.
Comentar sobre isso quando eu vou falar. O senhor colocou, na semana passada, bem claro que a educação vem de casa. O senhor foi bem claro que a educação vem de casa. Eu concordo.
Começa
em casa. O senhor colocou hoje também bem claro sobre que o dinheiro não compra tudo. Definitivamente, o dinheiro não compra tudo.
Mas ajuda.
Ajuda, sim. Só que nós temos, assim, um ponto que eu queria colocar, que talvez as pessoas não concordem, mas é que hoje as pessoas, comparado talvez com o passado, hoje tem muito mais recursos.
Sem dúvida.
As pessoas têm muito mais dinheiro, as pessoas da nossa comunidade estão tendo acesso a coisas que nunca existiam antes, tem muitas pessoas ricas. Isso é um desafio a mais na educação dos filhos, porque nós temos que colocar limites nos nossos filhos, mas talvez a própria comunidade não tenha os seus próprios limites hoje. É complicado você... os filhos estarem dentro desse ambiente. Ah, o meu amigo vai para não sei aonde com meio de transporte diferente.
Bicicleta.
O outro tem uma casa aqui, viaja para lá e faz isso e faz aquilo. Então, os valores começam a se perder um pouco aí no meio. Porque a criança fica muito confusa nisso. Tem pais que, infelizmente, não podem acompanhar tudo isso. Então, onde os pais se colocam? É um desafio isso, assim.
Se pudesse
comentar um pouco.
Muito bom que você levantou. A verdade é que eu deveria fazer uma outra palestra sobre isso, que se chamaria, talvez, Os Desafios da Riqueza. Não é um assunto que a gente pode tocar em 5 minutos, mas sem dúvida que junto com o sucesso tem novos desafios. Mas não é impossível um pai sucedido que usa todos os meios de transporte possíveis, se ele quer ensinar para seu filho humildade. É possível. É possível. É uma lição. Começando a ensinar para ele que tem uma diferença de casa e lar. É lá que começa. Se você consegue ver que teu filho entende essa diferença, casa é um filho. Pode ser a mansão do mundo, com todos os quartos do mundo, com todo o ouro e prata. Mas o lar, já vi casos, pessoas que vêm de famílias extremamente sucedidas e conseguiram incutir nos seus filhos uma humildade ímpar. Mas é um trabalho, é um trabalho. Respeita teu amigo. Respeito aquele que não vai num carro importado, que ele vai com um carro que é a segunda ou terceira mão, que está manchado, que está batido. Respeita. Porque Nibne Aneim Tetsetura. Nossos sábios dizem que são dos pobres que sai a sabedoria. Grandes inventores normalmente vêm de famílias humildes. Então há possibilidade, não é impossível, é um novo desafio. Precisaria uma outra palestra sobre os desafios da riqueza. Mas, sem dúvida, tem que se cuidar muito com isso. Nossos filhos não perderam os valores. Não se enganam, não é porque você vai num carro grande, que você tem casa na praia, na Suíça, aqui. Não é isso, amigo. Meu filho, tem outras coisas. Tem valores, tem caráter, tem que amar a pessoa, tem que ajudar o povo. Leva ele com essa visita ao doente. Leva ele fazer uma coisa bonita, ele aprende. Eu tive um caso... Eu contei até isso no meu irmão. Tão bonito. Um jovem da comunidade, não importa o nome, alguém da comunidade, durante 6 meses falou comigo sobre um projeto que a gente ia fazer para os pobres. Então teria, não importa os detalhes agora, se é do projeto, se é dos alimentos, uma coisa toda. Vai, vem, como vai ser, como vai evoluir, mas se envolveu bastante. Finalmente, um belo dia, ele me deu, hoje eu vou fechar. Então, abriram-se mais tarde no escritório, aconteceu faz 1 mês. Mais tarde no escritório, hoje à tarde, falei assim, às 3 horas eu venho. Às 3 horas ele vem, meu conflito. Eu tenho 15 anos. Começo a achar absurdo. E depois sentou lá, o filho viu como o pai combinou tantos e tantos pobres, isto, uma vez por mês, que é isso. E o filho sentado. Isto é um exemplo. O menino aprende uma outra faceta. Entendeu? São estas coisas que vão ficar. O resto. Então tem que investir muito. Eu concordo com você. Os desafios hoje são enormes. Não podemos se perder. Não podemos permitir que nossos filhos pensam que só a vida material vai lhes dar felicidade. Não é verdade. Tem muitas outras coisas que são necessárias. Tem muitos outros ingredientes. Muito importantes. Tem que batalhar com isso. O que mais? Por favor.
Não, quando o senhor falou que tem que eu sempre colocar nossos filhos e aprender eles a qualquer hora e não sei o quê. Mas às vezes eu penso que tipo, também não é bom para as crianças acharem que eles são o centro do universo e que a gente sempre tem que estar disponível. Tipo, eu não sei, eu acho que antigamente as crianças, sei lá, ajudavam mais os pais, respeitavam mais. Tipo, hoje em dia é o contrário. Tipo, tá muito assim, a gente por eles e tudo por eles e não sei o quê. Eu acho que eles acabam perdendo, tipo, o respeito pelos pais. Não o respeito, mas, tipo, assim, eles se acham no centro do... Tipo, eu não sei, eu achava que não devia ser. Eu não sei, tipo,
eu queria... Vou explicar melhor. Acho que você está levantando um ponto importante. Quando eu disse que nós temos que atender, não significa que tem que atender a todas as reivindicações deles.
Sim.
Atender o telefone deles. Que são Sim. duas coisas diferentes. Bem importante. Deixa eu explicar uma coisa. Eu estava me referindo principalmente, você tem filhos, não umas crianças, filhos que estão, o dia te liga de férias, não sei o quê. Isso eu estava falando. Você não pode falar, não tem tempo para você, hoje não dá, mas liga amanhã. Não funcionam essas coisas, não é bom. Entendeu? Eu cheguei na hora agora, hoje à noite. 20 minutos antes de chegar aqui, eu estava nervoso, estava preparado, pensar o que vou falar. E liga meu filho de Paris, ele estudando mais Chivá em Paris. Eu tenho que pegar o telefone, tranquilo, como é que está a rainha? Está tudo bem? Eu não posso passar isso para o filho. Você não pode passar todos os problemas que você tem com conteúdos fiscais, e com conteúdo achei que você que não deu, e que ganhou. Não, isso não pode. Teu filho é teu filho. Então você tem que atender, você tem que. Isso é muito importante. Você está me entendendo o que eu estou falando?
Sim.
Isso está me referindo. Agora, quando eu estou falando que você tem que atender, não significa que a tua filha está pedindo, vamos comprar, vamos no shopping. Não, calma, tem limites. Vamos ver quando, quase não o centro do mundo. Se você vê que um filho é demais dependente, de vez em quando, talvez tem que. Não mais com o telefone por dia, porque talvez é ruim para ele. Sabe? Ele não desmama, ele não sai da saia da mais. Tá? Pode acontecer também.
Sim.
Mas estou falando em geral, o que estava me referindo? Teu filho está te ligando, você está aqui, se paga tudo, não tem outra coisa. Isso eu estava falando. A não atender que tem que dar tudo que eles. Claro que não, claro que não. O que mais?
Pergunta.
Por favor.
Qual a dica que o senhor dá quando a gente tem pouco tempo para passar com os filhos, por exemplo, quem trabalha muito, enfim, e tem mais de um filho? Como dividir esse tempo que é tão escasso para muitos filhos?
Quality. Se você não tem a quantidade, a qualidade tem que ser boa. O que significa? Quando você está já aquele pouco tempo que você está com o teu filho, desliga o celular. Desliga o resto do iPhone. Aquele pouco tempo que está com ele, que seja bem bacana, bom, não tem outra coisa, esteja em good mood, sabe? Quality, trabalha a qualidade. Muitos casais têm isso. Muitas pessoas não têm tanto a quantidade, então tem que trabalhar a qualidade. O que significa qualidade? Você não pode... Não funciona. Não é bom. Jovial, alegre, vamos lá, o que você tem? Tem uma meia hora com você, você vem comigo, não importa. E você tem que usar, muitas vezes, levar filhos em outra situação, como eu falei. Você vai no Pão de Açúcar, leva para filhos e conversa. No carro também é importante.
Mas tem que dividir um filho cada hora ou
Tem que ter muitos juntos. Claro que eles vão crescer, cada um vai ter seus problemas, as suas perguntas, as suas questões, cada um vai ser. Isso vai acontecer com o tempo, mas quando eu vier, vou levar 10 uma vez. Que mais? Por favor.
Como que a gente assim, pode ser um parâmetro de se a gente está sendo muito severo ou muito light com o filho, sabe? Eu vivo nesse dilema, assim, qualquer coisinha. Ai, será que eu peguei pesado? Será que eu estou sendo muito boazinha? Eu nunca sei o ponto certo das coisas, sabe? Tem algum parâmetro?
O fato que você se questiona já é excelente. Tem gente que não se questiona. Então, o fato que você está na dúvida é muito bom, porque isto vai te permitir de procurar o equilíbrio. Nossos sábios dizem: Olam teresmol docha v'imin mekarevet. Com a mão esquerda você disciplina, com a mão direita você aproxima. Deu uma bronca para teu filho? Pode acontecer. 5 minutos depois, algum carinho. Entendeu? Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Não sei o que ele fez, também não vou exagerar, não me leva ao pé da letra, que são 5 minutos. Mas eu quero dizer, se você acha que você foi um pouco dura com ele, então daqui a pouco você vai mimar, um pequeno mimo para ele. Entendeu? E não estragar, não vai estragar. A bronca foi falada. Você falou o que tinha que falar, tua indignação ele escutou. Não é uma bronca sobre a pessoa, como falamos semana passada, mas sobre o ato, muito diferente. Você não fala para o filho, você é estúpido, mas você fala, você fez uma coisa que me parece um pouco estranha, leviana, estúpida. É diferente, é a coisa que ele fez, você não fala para ele. Agora, você achou um pouco de você foi dura, seja bonzinho, não tem problema. Esses sentimentos não vão estragar a educação. Tem que tentar sempre os dois. E nossos sábios dizem sempre lagbir et ha chesed ala gvura, yamin ala smol. Quer dizer, é bom um pouco, neste equilíbrio, um pouco mais bondoso que você vê. Mesmo que tem que disciplinar, tem que ter rigor, tem que ter amor, é bom pender um pouco mais para a direita que para a esquerda.
A criança não pode achar que a mãe, tipo, não é muito equilibrada, assim, sei lá. Ah,
a criança não vai achar. Ela é Ele vai aprender, a criança vai aprender que a mãe é sempre boazinha. E quando a mãe grita, também é pro bem dele. Isso é que ele vai aprender. Ele vai aprender, demora. Hoje, escuta bem. Vamos pegar um exemplo claro e simples. De vez em quando você pode andar na rua e você está ouvindo de uma janela gritos, berros de uma criança, mas berros terríveis, você se assusta, alguém está estrangulando uma criança. Então a pessoa curiosa levanta um pouco o véu na janela. O que ele está vendo? Uma mãe está dando uma papa para a criança, uma sopinha, e a criança, se a colher incomoda, a criança está chorando, berrando. A mãe está fazendo um ato de receita. Está nutrindo sua criança. Está dando pela sua opinião. Mas a criança é tão pequena que ela não percebe que isso é bom. Ela vai crescer 2, 3 anos e começa a perceber que isso é bom. A mesma coisa quando tem 5 anos. Ele não percebe que certas broncas são por bem dele. Mas quando tem 10, vai entender. É assim, hoje eu entendo o que meu pai me fez com 20 anos. Que foi para o meu bem. Ainda bem que ele me impediu de fazer essa besteira. Você entendeu? O filho não vai achar um equilíbrio. Ao contrário, ele vai começar a ver que tudo que os pais fazem para ele é para o bem dele. Não tenha medo de falar um nome.
Desculpa, assim, se é 10 minutos depois você vai dar um abraço, um carinho no filho, eu, assim, eu não sei, eu estou errada. Acho que talvez você se mostrou que você está arrependida da bronca que você deu.
Isto cada mãe tem que pedir. Se você sabe que 10 minutos teu filho já vai apagar a bronca, você espera um pouco mais. Isso cada pai sabe quando. Normalmente, a mãe dá um abraço, isto é normal. A bronca é o fora do normal. Isso ele sabe. Ele voltou a receber a mãe dele. Não vejo problema. Que mais?
Então, mas em relação a isso, é uma coisa que acontecia comigo com relação aos meus pais. Eles brigavam comigo e depois ficava tudo bem. Aí quando acontecia de novo, eu pensava, eu posso sobreviver a essa bronca? Tipo, eu sabia que depois de 5 minutos ia ficar tudo bem, então não acaba sendo ruim.
Isso eu falei, cada pai tem que medir quanto tempo. Isso, cada pai conhece seus filhos. Alguns sabem, olha bem, tem pais que sabem que só olhando nos olhos e fazendo assim, já o filho chora. Outros sabem que tem que falar assim, chora. Outros falam. Então, cada um, outros tem que fazer, cada um. um pouco do cada pai conhece seus filhos. Se você acha que realmente é de mais rápido ele pode interpretar que a bronca não valeu nada, então tem que dar o tempo. Isso, cada pai sabe a dosagem com seus filhos. Tem filhos que se assustam só com pelo rosto, o outro precisa quitar, depende.
Como a gente deve lidar com a, entre aspas, deseducação dos avós, assim, de presente, que você estava falando? Sei lá, a gente estabelece, eu tenho o costume de falar que assim, meus filhos só vão ganhar presente aniversário, que já é bastante, né? E aí, sei lá, os avós já estão cientes, aí vão tomar um sorvete e voltam com um brinquedo para casa, daí você fala o quê?
Não, obrigado. É dos brinquedos pequenos. Acho que toda criança sabe que os avós mimam um pouco. Se está exagerado, acho que os pais têm o direito de falar de forma sutil como explicar isso. Se acham que realmente interfere na educação. Então, em cada caso tem que ver isso, como fazer. Demais presentes não é bom. Demais mimar não é bom. Demais mimar. Mas normalmente quem mima não são os pais, são os avós, que não estão aqui inteiros com os filhos. Então, normalmente isso não interfere tanto. Quem mais?
Pega uma criança um pouco mais elevada, pode dar palmada pela religião ou não?
Uma vez um grande sábio falou: quando você, na verdade, dá para teu filho, tem que dar com a mão, não com cinto e não com outra coisa, porque tem que te doer a mão. Tem que te doer se deu para teu filho. Não. Pode, pode. Olha bem, não vou falar que não pode, pode. Mas hoje em dia, vamos falar na cultura mundial, tem que maneirar isso. Tem que se cuidar. Não pode exagerar. Antigamente, na cultura mundial e judaica, se usava mais a palmada, o mesmo professor na escola era permitido, era comum. Certo? E o rei Salomão diz: José Chifto Sonebeno. Aquele que não dá de vez em quando para seu filho, odeia seu filho. Assim fala. Isso é bom para a educação dele. Então, um pai, uma mãe pode fazer isso. Mas está escrito no Shulchan Aruch, está escrito nos livros, não acatando. Você não pode chegar para um filho de 18, 20 anos e dar uma coisa desse, porque isso já não vai ter um efeito. Entendeu? Agora, quando o filho pequeno faz uma coisa errada, pode. Nada exagerado. Pode. Pela lei judaica, pode. Quem mais? Pergunta boa. Quem mais?
Rabino, eu vou perguntar. É, muitas vezes eu fico falando para minha filha, por exemplo, se você não fizer isso, eu vou te pôr de castigo. Aí ela vai de propósito e faz. Mas depois fica uma brincadeira e eu acabo nunca pondo ela de castigo. Entendeu? Quando eu falo uma coisa, ela que não presta atenção. Aí chega, meu marido fala uma coisa, ela faz na hora.
ela escuta na hora?
Sim, porque quando ela diz uma coisa, ele faz. É muito ruim isso de...
Mas por que você fala assim, você faz? Você nem fala a mesma coisa. Muitas vezes os filhos querem contrariar. Tá certo? Faz o propósito. Se você não falar, pode ser que ela não vá fazer. Muita chance. Agora, se você falar que você vai contra o castigo e várias vezes não pus, você perde o autoridade. Você perde o pus. Você fala várias vezes, falou algo e não acabou não fazendo, você está perdendo a tua autoridade.
Você não acha que o fato de bater palmada, que você está passando uma mensagem errada para as crianças, você está falando, olha, quando você tiver um problema na sua vida, pode usar agressão, porque eu uso o exemplo, não estou conseguindo te conter, então eu estou agredindo você. Então você pode agredir o teu amigo, ou quando for mais velho, quer dizer, você vai usar a força física ao invés da...
Então, tem que se cuidar. Quando um pai dá uma pequena tapinha no posterior do seu filho, isso não é uma agressão. Não é uma agressão.
É a mensagem que está passando.
Se um pai... Não, eu não chamo isso de uma agressão. Eu não chamo isso. É uma correção. É uma correção. Não acho perigoso. Se é frequente, tem que ser uma exceção. Vamos. O que eu digo? disse, pela lei judaica, pode um pai dar uma pequena coisa ao seu filho? Não é todo dia, né? Não é modernismo. É uma coisa que quando se aconteceu alguma indignação, é uma exceção. Tá entendendo? Não acho que vai dar melhor se você pode educar sem isso. Talvez melhor. Hoje a cultura, como eu disse, a cultura hoje é realmente se abster totalmente. É melhor se você pode. Mas um filho pode ser levado, fez, apontou, foi na casa do vizinho, começou a quebrar, coisa, não sei. Não, pequena não. Acho que não vai. Não é interpretado mais isso. Não. Pelo menos. Então, agora, claro, se vocês pais podem fazer isso sem, melhor. Eu chamo isso de uma exceção. Já o filho já deve ter feito alguma especial para dar isso. Se você abusa disso, a mensagem é perigosa. Se abusa disso, também não bateu o efeito. Vai acabar sendo sempre a mesma coisa. O que mais?
Rabino, é certo dar castigo às
crianças?
Colocar a condição, se você não fizer isso, eu vou dar um castigo.
Então,
como fazer para o filho...
Se precisa recorrer ao castigo, pode.
Mas viver fazendo com castigo...
Mas não pode ser de novo todo dia. Se você faz isso sempre, já não é mais um castigo.
E como que eu faço para obedecer
sem
castigo?
A criança aqui é difícil de obedecer. Tem que incentivar. Mas tem crianças que são mais... Olha bem, tem crianças que escutam mais. Não tem que se assustar com isso. Vocês mesmo vão ver entre seus filhos que não todos os filhos são iguais. Tem filhos que, por tendência, eles são mais obedientes. E tem filhos que, por tendência, são menos obedientes. É normal, mesmo na mesma família. Você tem que tentar incentivar a obediência. Entendeu? Esta é a melhor arma. Se você consegue fazer isto sem castigo, é melhor. Cada vez que ele obedece, ele faz uma coisa boa, você elogia, você dá um presente, ou você não sei o que, incentivos. Agora, se precisa uma vez falar para o filho, hoje não vai ter televisão, ou não vai ter iPhone, não é final do mundo. Não é final do mundo.
E o contrário, Fabinho, incentivos positivos. Se você terminar esse livro, fizer uma mitzvah.
Excelente. Maimônides diz que toda a educação é assim. Maimônides fala muito sobre isso, de falar uma criança, mesmo que ele se graduar para gostar, no começo tem que ligar guloseimas, é amêndoas, e gostar, e tem que essa é outra coisa. Até sozinho ele entender o valor da coisa. Incentivos para uma criança é bom. Muito bom. O que mais? Então, meus amigos, a nossa próxima aula vai ser na quarta-feira, dia 21. Depois do feriado. Quarta-feira, dia 21. Cada filho é uma nota indispensável para a Sinfonia Familiar. Muito obrigado.